Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o destaque é para a horta doméstica. Um curso pretende ensinar os cuidados com a horta sob a perspectiva da ecologia no manejo de plantas e sustentabilidade para o futuro. A enóloga, especialista em agricultura biodinâmica, agroecologia, estudiosa do calendário astronômico agrícola, em plantas medicinais e punks, Deise Pelicioli, fala sobre o assunto. Cuidado com a horta, é isso, Deise?
Isso, na verdade, essas demandas, como tu disseste, a minha vida foi mudando e tudo que vem acontecendo nela, se eu paro para olhar para trás, não era o que eu tinha planejado chegar, entende? Mas exatamente por estar... E me entender, assim, que eu tô sempre em constante mudança e por me colocar acompanhando esse ritmo da natureza e entender com isso o meu próprio ritmo, faz com que eu comece a ter essa coisa de querer me adaptar. Então, quando eu recebo muitas e muitas demandas, por exemplo, sobre o calendário biodinâmico, eu senti impelida a tentar ajudar nesse sentido. A esclarecer um pouco as pessoas em relação a isso, sabe? Uhum. E agora a pergunta em função da pandemia veio de novo à tona isso. Eu recebo no meu WhatsApp várias perguntas. Ah, eu tô com pulgão, tô com cochonilha, o que, que eu faço com formiga? Formiga, então, é a rainha, né, do conflito humano. E aí eu fico pensando, para quem já me conhece, sabe que eu sou até antipática, né, porque eu sou bastante dura nesse aspecto. Eu odeio receitas de bolo. Eu não gosto de entregar as coisas prontas, como tu falou recém no início do programa. A gente precisa sim da vacina, a gente precisa tratar pontual, mas não se contentar só com isso, tentar ter uma visão mais ampla, olhar a causa disso tudo e perceber o que a gente tem que realmente corrigir para que isso não retorne. Porque eu posso usar um veneno qualquer agora, isso vai voltar, eu não estou lidando com a causa, eu estou remediando, né, fazendo um... Band-aid, como a gente diz, a gente está tampando o ferimento que está aberto e ponto. Mas então eu acho que esse curso ele vem disso, assim. As coisas têm acontecido para mim e eu sou sempre muito resistente. Eu digo, não, eu acho que eu não estou pronta. E aí, como tu disse, eu não paro nunca de estudar. As pessoas não sabem, eu faço muitas coisas, sabe? E me dedico. E aí essa pandemia me possibilitou fazer isso praticamente aqui na minha horta, na minha casa, em vez de eu ficar cuidando do... e orientando as pessoas nas suas hortas, eu tive esse tempo. E o que eu vou trazer nesse curso são vivências práticas. Então, não são simplesmente receitas de bolo que a pessoa pode jogar na internet e procurar livremente, não tenho nem vergonha de falar. Agora, eu quero trazer o que deu certo, o que eu passei, qual foi a dor que eu senti quando eu estava lá e vi a lagarta inteira devastando, sabe, a minha horta. E é isso que eu digo, às vezes a gente começa a produzir orgânico sem veneno, só que às vezes a nossa vizinhança, o nosso entorno segue usando. E a natureza é sábia. Então se ela vê que todo o entorno dela tem disponibilidade com veneno e aqui eu tenho um reduto limpo, é óbvio que todo mundo vai migrar para cá, né? A gente faria isso. Se tivesse num deserto e só tem uma fonte com água limpa, todas as pessoas iam buscar essa fonte de água limpa. Então, eu acho que esse desequilíbrio a gente tem que entender que é global primeiro, por isso dessa visão ampliada, essa visão holística, né, sobre o todo. E segundo, a gente tem que ver que às vezes acontece muito pontual. É o período normal, que quando a gente vê um monte de borboleta no nosso jardim, ah, é, acha lindo. Daí um tempo depois começam as lagartas. Bom, todo mundo tem o seu ciclo. Eu sempre digo, eu planto 5 pés de couves, 2 eu vou comer e 3 eu vou deixar para elas, sabe? Porque eu também quero as borboletas. Então, a gente tem que aprender a conviver. E isso eu acho que é a dificuldade maior, sabe? Quando a gente fala muito de ecologia, ecologia, a gente sempre leva para a questão da natureza. Eu gosto de andar junto com a ecologia humana, porque a gente que é a única espécie desintegrada, a única espécie que mata por matar, sem necessidade de sobrevivência. A gente que destrói o próprio habitat que mora, sabendo que depende dele.
Verdade.
Então, eu acho que se a ecologia humana começa a funcionar, o resto começa a se encaixar, sabe?
Deise, eu sei que você elaborou um e-book, né? Todo um trabalho compilando esses aprendizados, as receitas e tudo mais, e tá jogando para as pessoas que queiram aprender. Mas não é só aprender com o livro, né? Aprender construindo esse saber junto, fazendo. Que parece um trabalho de formiguinha. A gente tá falando muito de formiga hoje, né? Parece um trabalho de formiguinha. Mas existe outra maneira, Deise?
Eu acho que a natureza está sempre aí para nos explicar, né? As formigas, elas trabalham todo o tempo para no inverno elas terem o alimento. E a cigarra, a gente conhece, todo mundo já conhece essa historinha, eu nem vou contar de novo. Mas, assim, sempre que as pessoas querem algo imediatista, o resultado pode até ser rápido, mas ele não é a longo prazo. Assim como eu quero tudo rápido para agora, eu vou resolver um problema. Daí a gente volta de novo a essa questão. Você quer a causa ou você quer resolver o que está aparecendo? As formigas, as lagartas, elas não são pragas. Na verdade, elas são indicadoras. Assim como as ervas daninhas, o pessoal chama erva daninha, são ervas indicadoras. Estão te mostrando o que está acontecendo. A natureza está falando. Lembra? Não sei, outra vez eu falei para você sobre o livro da vida, né? Que a natureza é um grande livro e que parece que a gente está num idioma que nós não sabemos ler. Então, se a gente começa a se colocar a caminho de tentar e fazer esse esforço de querer entender, sabe? De se interessar de verdade pela natureza, a gente conhece o que está por trás. E aí passa a não ver as coisas como alguma praga, mas dizer, bom, está me avisando que está em desequilíbrio. Então, obrigada, formiga, vamos trabalhar. A minha vizinha aqui agora já se acostumou, ela sabe que eu falo com os passarinhos, eu falo com as lagartas, eu falo com as formigas. Outro dia eu disse, gente, deu, agora tá demais, sabe? Vamos deixar uma coisinha aqui pra mim agora, vamos ter que... Então a gente tem um monte de fórmulas homeopáticas que a gente vai dizer pra elas assim, ó, vamos tentar conviver, sabe? Uhum. Conviver é isso, às vezes tu tem que aguentar uma pessoa que tá do teu lado, que tá de mau humor e tu tá super feliz, mas aí tu te coloca em empatia com essa pessoa e tu diz, não, tudo bem, eu não vou ficar fazendo festa do lado de uma pessoa que não tá legal, então eu posso ficar em silêncio, eu posso tentar colaborar de outra forma. Então esse, a mesma coisa que a gente, didática que a gente usaria para nós, seres humanos, a gente pode olhar para a natureza com esse mesmo carinho, sabe? Porque elas estão fazendo o trabalho delas. E a gente também tem que se integrar a isso tudo.
Porque horta é isso, né? Tudo que faz sentido para si. Mas o quanto isso mexe com o emocional humano? Tanto é que tem muitas pessoas que estão adotando a horta por entender que é terapêutico também, né?
Completamente. Eu vou te, assim, falar aqui para toda audiência honestamente. É uma coisa que eu sou um pouco franca e às vezes até exagero nisso. Eu acho que eu não teria, assim... transitado, não estaria transitando esta pandemia da forma que eu estou, claro que com meus altos e baixos emocionais, que faz parte, a gente também se coloca no lugar do outro, e eu estou num lugar privilegiado porque essa minha hortinha, esse meu jardim comestível, como eu gosto de chamar, que tem um pequeno pomar com punks que nascem espontâneas, que eu cuido, eu não arranco, com mais tudo que eu planto, com os meus chás, com a minha horta, quer dizer, num pequeno espaço eu tenho uma riqueza enorme. E isso é o que está me dando a sanidade, o equilíbrio emocional para transitar, Beverly. Porque quando assim eu começo com aquela angústia interna, acontecem duas coisas. A primeira, eu começo a faxinar a casa, porque eu tenho a sensação que eu faxinando a casa, eu estou limpando dentro também, entende? Esses espelhamentos. E a segunda é ir para a terra, enfiar a mão na terra, frio, não frio. Outro dia estava meio que chuviscando e eu estava lá fora mexendo, porque essa conexão que a gente tem em botar a mão na terra... é você se sentir parte novamente. E a mãe terra, né? Então eu alento. Quando a gente tá triste, a gente não corre pro colo da mãe. Então na ausência, na impossibilidade de estar perto da sua mãe, seja porque ela já não pertence a esse plano, seja porque ela está fisicamente distante, você tem a mãe terra que você pode buscar esse abrigo.
Olha,
e assim como
lindo.
Tu disseste, ela é abundante porque ela nunca vai te negar.
Saber mexer na horta, saber fazer uma planta, saber como se faz o manejo da terra. Isso são aprendizados, Deise, que está claro para quem tem olhos que veja. Saber fazer a sua própria horta vai ser uma necessidade dos próximos anos. Não há dúvida, né, Deise?
Sem dúvida. E é um conhecimento ancestral que a gente... por uma questão de ter mirado muito a questão tecnológica, foi se afastando dele. Não quero aqui levantar, por favor, né, nada contra a tecnologia, mas também dizer que a gente pode usar ela ao benefício. A gente está fazendo isso agora, eu estou aqui na minha casa, tu está aí, a gente está levando isso para milhares de lares, essa informação. Então, isso sim, eu acho que é uma prestação de serviço. E o que eu vejo é que sim, não quer dizer que a gente vai conseguir ter uma autonomia, não, eu não posso plantar arroz, eu não posso plantar um monte de outras coisas aqui, por exemplo, eu não tenho animais. Mas eu acho que sim, é importante que a gente comece a se reconectar, não só por esse viés de poder ir ali colher algo que talvez tu esteja impedido de sair para ir buscar no mercado, mas nesse âmbito que tu fala mesmo, da gente pensar para o futuro e que a gente possa ter, primeiro, uma conexão com a Terra que nos ampare emocionalmente, que nos dê o resgate de valores humanos de verdade, porque é isso que, para mim, ela faz, ela me remete, ela me relembra o tempo todo que eu sou humana, que eu não sou um animal, que eu não sou uma planta, e que eu tenho uma responsabilidade para com ela. Então, isso eu acho bem importante, esse resgate te dá força, você estando emocionalmente mais estável, sabendo quem você é, você começa, então, a produzir as coisas, se relaciona diferente. E possivelmente a gente vá voltar, eu acho, ainda aquelas trocas. Eu já tenho feito muito isso aqui. Então, a natureza, como você disse, abundante. Eu estou com muita poncã, muita laranja, muito limão. Então, eu estou compartilhando com os vizinhos e aí a vizinha veio aqui e me trouxe ovos. Eu não tenho galinha. A outra trouxe abacate. Então, você percebe que começam os relacionamentos humanos a mudar. E é isso que a gente fala que a pandemia está fazendo com a gente. Mudar a nossa consciência humana. E se a gente tiver que voltar a fazer os escambos, as trocas, por que não?
Que você possa dar uma ou duas dicas aqui e já também passar a forma em que as pessoas se inscrevem para o curso.
Então, já que a gente falou tanto de formiga, eu quero contar que ela é sempre um desafio imenso, tá? Então, de novo, eu não vou querer ensinar nada, eu nunca vou ensinar nada para vocês que vá matar e exterminar. Tá? O SIDA, que é esse radical que tem em fungicida, formicida, praguicida, é morte. Vocês nunca vão ver a Deise ensinar nada disso. Então, quem estava com essa expectativa de que eu ia dar uma receita para matar formiga, desculpa, não é isso que eu vou fazer. Para controlar, para tentar afastar a formiga de uma forma em casa, assim, que a agroecologia usa muito, que os povos originários usavam também. Então, por exemplo, agora a gente está com citros, tá? Pegar algo bem prático mesmo. As laranjas, se a gente guardar as laranjas um pouquinho, elas vão formar ao redor, eu não estou com nenhuma aqui porque eu fiz isso ontem, mas enfim. Ao redor da laranja ela vai formar um fungo verde. Uhum. Esse fungo verde é o penicílio. Então ali, a gente, depois que ela deixa ela formar duas ou três laranjas bem, bem verdinhas de fungo, lavo esse fungo, tá, numa baciazinha, eu quero essa água com esse fungo. E isso eu vou deixar ele numa garrafinha. Esse fungo, a gente tem que depois levar essa água com esse penicílio para muito próximo do formigueiro, ou de onde a gente vê que tem a entrada das formigas, né? É observação, mas dá para encontrar. Ali a gente vai colocar essa água, porque a formiga ela não se alimenta, na verdade, das folhas que ela corta, e sim do fungo que é gerado pela decomposição desse material que ela coleta. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai tentar eliminar. A gente levando isso para o formigueiro, elas vão ter que se mudar de lá. Senão elas vão morrer de inanição. Então o que acontece? A gente vai começar a afastar elas do nosso meio para que equilibre. Exterminar, não, nunca. A gente não vai poder, ela tem um papel fundamental. Se esse solo só é vivo porque ela, os cupins e muitos outros pragas que a gente considera estão sempre desenvolvendo o seu papel. Então, eu acho que essa é uma dica bem válida. Outra dica que eu poderia dar aqui também, que as pessoas têm muito agora pulgão, e que tem inerente, assim, em função da umidade também, aparece direto na hora. Então, o que a gente faz? Pode fazer, pegar alho, corta vários dentes de alho, pica ele, põe num litro de água e deixa aquilo fermentando, sabe, fechadinho por 1-2 dias. Aquilo dá um cheiro extremamente forte. Depois pega isso, dilui uma parte disso para 9 partes de água e borrifa na horta. Isso vai fazer esse cheiro forte, faz com que os insetos em geral, as pragas, comecem a ficar distantes da horta.
Bacana.
E aos poucos a gente busca esse equilíbrio.
Deise, muito obrigada por essa conversa útil, né? Uma prestação de serviço. Sucesso para você sempre, viu?
Muito obrigada.
Você ouviu Deise Pelicioli, enóloga, especialista em agricultura biodinâmica, agroecologia, estudiosa do calendário astronômico agrícola, de plantas medicinais e punks. A especialista faz consultoria sobre o assunto e realiza o curso sobre hortas, que já está com as inscrições abertas pelo telefone 54 999 43 8716. E no próximo bloco, cogumelo deverá ser a proteína do futuro. Produtor local explica o motivo da afirmação. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Sentimental confusion. You